Olá, começando mais um podcast JB e hoje com a presença de uma pessoa muito especial, minha querida Mariana Ferrão. Mariana, não sei se vocês sabem, mas foi uma das responsáveis de me levar para o bem-estar da TV Globo. Você lembra, Mariana?
Com muito orgulho, né? Com muito orgulho. A
Foi
certeza
muito
era de que a
bom.
gente podia faltar no programa que você tivesse, porque você apresentava sozinho, né? Tava tudo certo. Ele já
Já
ia
ia
assumir.
assumir. Foi muito gostoso.
Era uma
Era
tranquilidade, né?
muito gostoso. Aqueles cafés que a gente tomava antes do programa. Então, eram muito bom. E a gente estava comentando aqui fora do ar que era um dos programas mais assim de conteúdo que tinha na TV brasileira. Naquela época, nossa, os médicos onde eu trabalhava lutavam a tapa para ver quem que era convidado para ir para o bem-estar, porque se mudou um paradigma de que médico não podia ir na televisão, porque era taxado meio de charlatão. Então, acho que o bem-estar mudou isso,
Meu
mudou
bar,
essa
eu concordo
completamente.
plenamente.
Eu ia
Acho que
falar
tinha.
exatamente isso. Foi o turning point para os médicos desconstruírem essa questão de ir na televisão. Foi o bem-estar que fez isso.
E de entenderem que informação sobre saúde é algo que precisa estar disponível, né? Com critério, com credibilidade, e que não é o fato de você ir à televisão que vai impactar o seu prestígio, pelo contrário, né? Que você pode ampliar o seu prestígio, inclusive, porque você usa aquele tempo da melhor maneira possível, ou seja, para espalhar a informação para o maior número de
Exatamente.
pessoas que você conseguir.
E Mariana, como é que foi essa sua entrada na televisão? Foi pela Bandeirantes, não foi?
Não, foi pela Globo. As pessoas lembram de mim na Band primeiro, porque na verdade na Globo eu comecei como estagiária. Eu fiz estágio na Globo enquanto eu ainda estava na faculdade de jornalismo. Foi uma coisa muito engraçada, porque minha mãe tinha falecido, né? E eu na época tinha ido tirar umas férias e chegou uma correspondência lá em casa, que era uma correspondência que chegava para todos os alunos que estavam entrando no último ano de jornalismo. De algumas faculdades, não eram todas, porque não eram todas as faculdades que eram selecionadas para fazer a prova de estágio da Globo, era só PUC, USP, acho que Casper Libero, se eu não me engano. Nessa época, a gente está falando de final dos anos 90.
Isso que eu ia perguntar, quantos anos você tinha?
Final dos anos 90, eu
Tá.
tinha 20 anos. E então, chegou essa correspondência, eu estava em Itu, no sítio do meu avô, e aí meu pai me liga e fala assim: Mari, chegou uma correspondência aqui em casa perguntando se você quer fazer uma prova de estágio da Globo. Aí eu falei: ah, pai, tá bom, beleza, guarda essa correspondência aí, a hora que eu chegar de férias eu olho. Não, não, Mari, mas a prova é amanhã. Aí eu falei: não, pai, sem chance, se a prova é amanhã, imagina, tinha que fazer a inscrição. Não, eu fiz a inscrição para você. Eu falei: você fez a inscrição, pai? Eu não sabia se eu ficava alegre ou se eu ficava triste. Putz, vai
Eu vou
interromper
ter que
minhas
voltar.
férias, vou ter que voltar. E aí eu tava com um namorado na época, ele falou: gata, é a Globo, né?
Você tem que ir.
Tem que ir. E aí eu, e tu, pertinho, né? A prova era aqui na Vila Mariana, na SPM. E quando eu cheguei de manhã cedo, as pessoas, primeiro, a fila estava dando uma volta no quarteirão. Eu falava: cara, o que que eu tô fazendo aqui? Impossível, né? Né? E as pessoas estavam estudando. Eu falei: gente, mas vocês estão estudando? Encontrei alguns colegas de faculdade que na época diziam que odiavam a Globo, mas estavam na fila para fazer a prova. E eu falei: gente, mas vocês estão estudando? Vocês sabem? Não, mas eles
Com a
disseram que
matéria.
vai cair. Porque ia cair atualidades, ia cair português, ia cair inglês, ia cair. Aí eu falei: gente, e agora,
Que eu tô
né?
fazendo aqui?
Bom, resultado dessa brincadeira é que tinha, obviamente, uma nota de corte. O mais importante da prova era a redação, que era corrigida pelo professor Pasquale. Então, quem
Olha.
tirasse menos de 8 na redação já estava eliminado. Mas teve muitas sincronicidades que aconteceram nessa prova, que quando eu olhei, eu falei: cara, não é por acaso que eu tô aqui. Uma delas, que eu vou contar agora, que para mim foi a mais chocante. Teve outras, mas essa foi a mais chocante. Eu tava em Itu, sítio do meu avô tinha jantado comigo na noite anterior e tinha me contado de uma viagem que ele fez à Guatemala na década de 80, quando um vulcão importante da Guatemala entrou em erupção. E eu não me lembro agora se era 85 ou 86, mas obviamente há 20 anos atrás eu sabia, porque meu avô tinha acabado de contar essa história para mim. E aí ele me disse: não, porque eu tava lá quando esse vulcão entrou em erupção. E aí, uma das questões da prova era: quando o vulcão não sei o que, não sei o
Ah,
que,
não
entrou em erupção na
acredito.
Guatemala? Eu tinha tido a
Não
conversa na noite
acredito.
anterior. Aí quando eu vi aquela questão, eu falei, cara, não, agora tem que completar essa prova aqui, porque alguma coisa tá querendo que eu trabalhe na Globo. Não é possível.
Massa, isso me lembra aquele filme, um filme indiano, que ele
respondia,
as perguntas.
Do milionário, né?
Isso.
Como que chama mesmo? Antes de subir a millionaire? Who wants to be a millionaire?
E aí cada pergunta é uma passagem da vida dele. E é exatamente isso. Quando é pra ser, todos os astros estão alinhados.
Exatamente.
E aí você começou o estágio lá.
Então, aí depois da prova corrigida, havia uma seleção, né? Então, nessa época eram na verdade, acho que eram 500 pessoas para 3 vagas. E aí depois você passava por uma dinâmica de grupo que demorou 5 meses. Aí a gente foi para dentro da Globo mesmo, nessas dinâmicas de grupo. E aí a gente teve conversas com o diretor de redação, com o diretor de pauta, enfim, com alguns repórteres cinematográficos, que a gente teve que gravar coisas, tinha debates, tinham interações.
Legal,
e foi muito legal, porque eu lembro que o dia que a gente foi conhecer a Globo, ele falou, não, então tá bom, vocês querem olhar a redação de cima, né? Então a gente subiu ali, onde dava pra ver o cenário do Jornal da Globo, e na época quem apresentava era a Lilian Vittifib, e a gente pegou um dia que ela tava tendo um surto, e tava tacando papel. Pá, isso aqui tá uma droga. A gente falou, gente, né? Então é assim, os bastidores e tal. E aí eu comecei a trabalhar na Globo. Então eu fiz um ano de estágio dentro da Globo. E quando acabou o estágio, eu não fiquei. Não fui contratada. O que na época me deu muita tristeza. Eu falei, cara, que droga, né? Como eu queria.
Me dediquei. Né?
Me dediquei um ano. A maior parte do tempo eu fiquei como pauteira no Jornal Nacional.
O que você fazia como estagiária?
Eu dava... Eu, assim, passei por todas as áreas, mas... Como teve gente que tirou férias na época que eu era estagiária do Jornal Nacional, que era responsável pelas sugestões de pauta, eu substituí durante um bom tempo essas pessoas. E era muito legal, porque participava das sugestões, das reuniões de pauta, já com o William Bonner coordenando. Então tinha uma exigência ali que era muito alta. E quando acabou o estágio e eu não fui contratada, eu falei, ah, agora dançou, agora tá bem, não vou ser contratada e tal. E logo depois eu mandei um e-mail para o Marcelo Parada, que você conhece muito bem, que na época era da Band, da Rádio Bandeirantes, perguntando...
Era o diretor de jornalismo.
Ele era o diretor de jornalismo da rádio, né? E aí tínhamos um amigo em comum, eu falei, Parada, não sei o que, eu posso ir aí bater um papo? E ele não respondeu, eu falei, putz. Aí até que um dia eu tomei coragem e liguei, falei, Marcelo Parada, não sei o que, a Mariana Ferrão aqui, não sei se eu te mandei um e-mail. Aí ele falou assim, ah, putz, esqueci de responder, vem aqui amanhã conversar. E aí eles estavam precisando de alguém para cobrir uma vaga que tinha aberto no site. O site da Rádio Bandeirantes estava começando. Uhum. Ele falou, a gente tem essa vaga aqui de redatora do site. Que você acha? Eu falei, acho uma droga, mas se for para começar a trabalhar, eu quero. E aí eu comecei a trabalhar como redatora do site. Só que um mês depois, teve os atentados. Isso já era 2001.
Nossa.
Teve os atentados da Torre Gêmea. E das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E nesse dia...
A demanda aumentou.
Aumentou muito, né? E aí a gente teve que fazer de tudo naquele dia. Teve que arrumar gente em Nova York para narrar o que estava acontecendo. Então, foi o primeiro momento que eu vivi o rádio com a urgência do rádio. Me apaixonei pelo rádio. E aí, logo depois, eu virei produtora do Bandeirantes Vai às Compras, que era um programa da Rádio Bandeirantes. E aí, depois, construí minha história dentro da Rádio Bandeirantes, do Canal 21, da Band, quando o Boechat e o Joelmir e o Carlos Nascimento foram formar o novo time do Jornal da Band, e eu formei o novo time com eles. Então, foram 8 anos.
Você foi a garota do tempo, né?
Eu fui. O que o Nascimento gostava muito de chamar legal. De editora do tempo, porque ele achava que...
É o mais correto. Lógico, é uma coisa tão importante. Então,
pois é.
E é relegada, né? Como
a moça bonitinha que fala se vai chover ou se vai fazer frio, né?
Mas a sua estreia na televisão foi...
Foi no Canal 21.
Ah.
Foi no Canal 21. Na verdade, eu participei como estagiária de algumas reportagens como repórter oculta do Jornal Nacional. Então, eu considero também estreia,
lógico.
Né? Não, na verdade, aparecendo, mas algumas câmeras escondidas. Eu me lembro de uma reportagem que a gente fez sobre a venda ilegal de dentes naqueles consultórios dentários que ficam na Lapa, populares, na 12 de outubro,
nossa.
Em que os estudantes de medicina iam comprar dentes para poder estudar. Arcada de odonto, né? Iam comprar para poder estudar. E aí a gente foi comprar os dentes, porque na verdade os dentistas daquela região diziam que precisavam arrancar o dente de pessoas, dentes sadios, para poder fazer um comércio ilegal para os estudantes
Meu
de odontologia.
Nossa.
Então a gente fez uma reportagem
Nossa,
no Jornal Nacional sobre isso, e eu entrei lá fingindo que era estudante e que eu ia comprar, enfim, aí a gente comprou uns dentes com raiz, não sei o que lá.
Bom, e aí você dividiu a bancada com o Boechat, um tempão, né?
Pois é.
Nossa.
Um tempão. E, e foi um choque, né? Quando ele... Para todo mundo.
Mas você estava lá quando ele faleceu?
Eu estava no Bem-Estar, ao vivo, né? E tive que dar notícia no Bem-Estar. Então, nossa, foi... Na verdade, eu estava me maquiando. E quando começou aquele zum, zum, zum de... É o Boixá, não é o Boixá? Confirma que é o Boixá. E meu ex-marido, André Luiz Costa, que você conhece super bem, que trabalha na Band até hoje... É, enfim, que trabalhava diretamente com o Boixá, falou, é o Boixá.
Nossa. E você que teve. Você assistiu o Morning Show?
Ah, eu assisti o Morning Show.
Você gostou?
Eu gostei de algumas coisas, assim. A gente se identifica um pouco, exato, mas é tudo também, né?
Ela também teve que dar notícia. Não, não foi ela, né? Foi a Bradley, que foi a companheira dela de. Mas é um pouco exagerado, né? Eu acho que aquela. Ou não.
Eu acho que é muito exagerado, né? Quer dizer, depende dos momentos. Acho que a gente vive momentos.
Eles potencializam também para fazer toda a drama, né?
Não,
a drama.
O Boixá era um cara sensacional, né? Um cara, um jornalista de mão cheia, né? Ele era bravo. Como é que ele era?
Não, bom, o Boixá era um cara muito exigente, né? Ele era um cara extremamente exigente e acho que mais do que tudo exigente consigo mesmo, né? Ele era um cara alucinado por trabalho, né? Ele respondia, ele fazia questão de responder todos os e-mails de ouvinte. Ele dava o celular dele no ar, né? E ficava lá respondendo depois todos os e-mails dele. Então, às vezes, claro, ele exigia das pessoas uma dedicação parecida com a que ele tinha e era impossível ter a mesma dedicação que ele tinha, né? Porque ele vivia para aquilo. Eu acho que a entrada da Verusca na vida dele até mudou um pouco isso, né? Com as filhas pequenas, em que ele começou a se dedicar mais à vida de pai, né? O quanto ele era apaixonado por todos os filhos, mas pelas pequenas, assim, demais da conta. Mas... eu acho que ele era um cara muito sábio ao explicar o que ele queria. Assim, eu aprendi muito com o Boixá, o olhar dele, da preocupação final que ele tinha, que era sempre com o público. Tá, o que isso daqui? Tá bom, vocês estão com uma pauta aqui, né? O que isso tem a ver com a vida da minha mãe? Né? O que isso tem a ver com a vida da minha vizinha? Como é que você vai fazer a moça que trabalha na minha casa entender o que você está falando aqui? Eu acho que esse olhar do Boixá era a grande riqueza que ele tinha e ele fazia isso como ninguém. Né? O jeito que ele coordenava as explicações para falar sobre assuntos complexos, fazer com que todo mundo entendesse, eu acho que não tinha para ninguém. O Joelmir também tinha muito isso, né? Nas explicações econômicas dele. Sim.
Tinha sim. Bom, mas aí depois do Bem-Estar... Você empreendeu, né?
Estou empreendendo no gerúndio, né?
Você criou o Unboxing Me.
O Unboxing Me, na verdade, eu criei quando eu ainda estava na Globo, que é uma jornada de autoconhecimento que funcionava com encontros presenciais. Uhum. A gente fazia todos os encontros aqui em São Paulo, no espaço chamado Espaço Natividade. Só que depois de um ano fazendo essa jornada de autoconhecimento presencialmente, as pessoas começaram a pedir, putz, eu moro no Recife, eu moro em Salvador, eu moro em Manaus, eu moro em Portugal, eu moro na Califórnia, eu quero fazer. Isso então foi em 2018, e aí a gente tinha uma grande demanda de pessoas que não moravam em São Paulo e que queriam participar. E aí a gente começou em 2019 a oferecer a opção híbrida. Então as pessoas podiam ir presencialmente, mas quem morava em outra cidade podia assistir online.
Mas o que era essa jornada, Mari, exatamente?
Então, essa jornada, ela funcionava uma vez por mês com encontros sobre temas de autoconhecimento. Então, a gente cria ferramentas e vivências para você se conhecer melhor. Então, esse era o intuito.
Terapias, meditações.
Então, vou dar um exemplo. Pode ser uma meditação, pode ser... Quais são os momentos do seu dia que você faz silêncio? Por exemplo, uma pergunta básica. Em quantos momentos no seu dia você faz silêncio? Escreve aí. Cinco minutos para você escrever. Então, estou dando um exemplo, tá? Cinco minutos para você escrever. Em quantos minutos, quais são os momentos do dia em que você fica em silêncio? E aí vai ter gente que vai dizer assim, cara, nenhum. Porque quando eu estou escovando o dente, eu coloco o podcast do Zé Bento. Quando eu estou tomando café, eu ligo no YouTube para saber o que está acontecendo. Quando eu estou almoçando, eu estou assistindo, sei lá, o jornal...
É uma loucura como o silêncio incomoda.
Muito, né?
Incomoda muito as pessoas, porque é no silêncio que você escuta.
Se escuta, né? E se você não se escuta, quem é que tá... Quem você tá escutando se você não se escuta? Então a gente começa a fazer uma reflexão por aí. Então, o começo do unboxing tinha essas ferramentas. A gente falava sobre silêncio.
Mas era um dia de jornada? Não. Ou eram dias?
a gente fez essa jornada durante um ano inteiro, mas não necessariamente, tô falando de 2018, não necessariamente quem foi, por exemplo, nesta quarta-feira, precisava ir na próxima. Uhum. Aí, quando entrou a pandemia, o que, que a gente fez? Só online, certo? E a gente mudou o formato da jornada. Hoje a jornada é formada por 8 encontros, que a gente chama de encontros vivenciais, porque tem vivências como essa aqui. Então, vamos supor, eu pergunto para o silêncio para vocês dois, e aí vocês vão conversar numa dupla. Quais são as conclusões que você chegou sobre os seus momentos de silêncio? E você? Aí vocês trazem para o grupo. Olha, a gente chegou à conclusão que a gente não faz silêncio em nenhum momento. Alguém se identifica no grupo? Então a gente discute no grupo.
E você que lidera?
Eu que lidero.
Essas atividades?
Eu que lidero, eu que crio as atividades. E agora, os 8 encontros, então a jornada que dura um semestre, a próxima vai começar em março de 2022 e vai até junho de 2022. Elas sempre são baseadas, agora esses 8 encontros, são sempre baseados em um livro, que é a base da nossa jornada. Coisa que não existia lá em 2018. Então a gente parte de um texto comum, que não necessariamente as pessoas precisam ler, mas que eu vou pinçando trechos, e a partir desses trechos também criando os exercícios em cima, e daí a gente discute nessas vivências em grupo. Nossa, e o que acontece? Máximo. O grupo, quando uma pessoa fala, né, quando você fala, eu me escuto, porque eu posso me identificar com aquilo que você fala, ou eu posso falar, nossa, nada a ver isso que ela está falando, né? Ao contrário. Então, tem um treino também para que quando as pessoas vão falando, você comece a se perceber. E a ideia é isso, é sempre vocês percebendo cada vez mais. E os resultados são maravilhosos. Assim, 2.000 pessoas já passaram pela jornada.
Que legal.
E desde 2018, e os resultados são incríveis. Assim, de transformações pessoais mesmo.
Presencial.
Hoje é só online. Só online. A jornada é online, acontece às quartas-feiras, de 15 em 15 dias. Durante 6 meses, das 8 às 10 da noite. E se a pessoa não consegue ver ao vivo, ela pode ver depois gravado. Não é a mesma experiência, porque tem essa história da dupla, do grupo.
Tá.
Mas a pessoa pode fazer. Tem gente, por exemplo, que fez esse último semestre inteiro só vendo depois que o negócio já estava gravado.
Nossa,
que não conseguiu participar.
E Mari, você já gostava disso, dessa imersão, né, no autoconhecimento? Ou você acha que ter trabalhado com saúde te despertou isso?
Então,
dos dois.
O que eu gosto, na verdade, desde sempre, é de gente. E isso é algo que, né, minha mãe já falava, meu pai já falava, que eu sempre fui uma pessoa de relações, eu sempre fui uma pessoa de escutar os outros, eu sempre fui uma pessoa muito de observação das pessoas. Então, estava numa conversa, além daquilo que a gente está conversando, eu presto atenção no jeito que vocês estão olhando, no jeito que vocês estão apoiando a mesa, no jeito que vocês estão inclinando a cabeça, no tipo de roupa que você está usando, no tipo de movimento que você faz com a sobrancelha.
Sem palavras, né?
Exato. Então, desde criança eu sou assim. Uhum. Né? E eu acho que eu só não fui fazer psicologia ou psiquiatria ou algo do tipo, porque minha mãe era psicóloga e psicanalista, meu avô era psiquiatra e psicanalista.
Caramba.
E eu não queria fazer parte de uma família, né? Tô falando de vocês aqui, mas eu não queria fazer parte de uma família que todo mundo tem a mesma profissão. Eu achava que isso era quase que uma obrigação, entre aspas, né? E eu sempre fui uma pessoa mais da transgressão e da liberdade do que do dar continuidade.
Mas eu gostava do assunto.
Gostava do assunto. E hoje eu acho que é uma bobagem isso, né? Porque se eu gostava do assunto, eu deveria ter ido pro assunto. Mas eu fiz um outro caminho. E acho que eu fiz um caminho muito pessoal mesmo, porque eu acho que a vida toda eu vivi longe de mim. Seja porque eu tinha muita vontade de agradar os outros, seja porque eu tinha medo de assumir as minhas próprias vontades e os meus desejos, seja porque eu tinha medo da reação das outras pessoas, do julgamento das outras pessoas. Então, eu fui fazendo um caminho meio que, tipo, como é que eu vou ser bacaninha, né? Como é que eu vou ser boazinha? Como é que eu vou ter sucesso? Sempre uma coisa muito voltada para fora e pouco voltada para dentro. E eu acho que esses finais, né, esses anos finais de Globo, em que eu não aguentava mais essa história do voltado para fora, e quando a gente está na televisão, a gente é mais voltado para fora ainda, porque o nosso trabalho é voltado para fora, né, para aquilo que as pessoas vão ver de fato. Eu não aguentava mais as pessoas olhando para mim e achando que eu era aquela caixinha na moldura, um ser bidimensional preso ali naquela tela. Aí eu me dei conta do quanto tempo eu tinha ficado voltada para fora na minha vida. Eu falei, não, eu preciso voltar para dentro, eu tenho recursos, né, para voltar para dentro. E posso, inclusive, ajudar pessoas também a se voltarem para dentro e descobrir a verdadeira natureza delas. E é isso que a gente faz no unboxing.
Mas olha que interessante, você precisou passar por tudo isso para, de fato, te despertar da forma que despertou. Talvez se você tivesse feito a psicologia lá atrás, talvez você não teria essa paixão com autoconhecimento. Eu acho que isso vem muito com a maturidade.
Totalmente, eu concordo plenamente.
Hoje,
mas requer coragem para você identificar e ir atrás. Né?
Total.
E talvez hoje você possa ajudar mais pessoas até do que se fosse uma psicóloga, se fosse uma psicanalista, que você teria os seus pacientes, mas ficaria restrito a eles. Agora você tem, imagina, 2.000 pessoas que passaram lá. Olha a modificação que você pode ter feito na vida dessas mulheres. É mais mulheres, né?
É muito mais mulher, né? Engraçado você falar isso, né? Por que que você tá dizendo que é mais mulher?
Porque a mulher que tem essa...
Porque a mulher é mais evoluída.
É,
basicamente.
A mulher tem mais essa preocupação com o ser interior. Quer dizer, o homem não... Não é que ele não se preocupa, mas ele tenta esconder. Ele tenta seguir a rotina, ele tenta... Imagina, um homem fazer uma terapia é muito mais difícil do que uma mulher fazer uma terapia.
Uhum. Tá mudando, né? Tá. E eu acho que tem...
Ainda bem, né?
Ainda bem, mas é um desafio mesmo atrair os homens para a jornada. É, a gente, quando tem homens no grupo, traz um refresh, assim, porque...
Uma visão diferente,
é,
né?
É, porque é complementar, né? Todo mundo tem energia masculina e feminina dentro de si. E eu acho que a gente, as mulheres carregam muita energia masculina, né? Nós, dessa geração, né? De 40, 35, 40, até 50 anos, carregam muita energia masculina pela nossa necessidade de ter que fazer, ter que acontecer, ter que bancar, ter que, né, se sustentar. Então, acho que a gente se aprendeu a ser muito assim. Muitas estão sentindo falta agora de se reconectar com o lado mais feminino, né? Mais delicado, mais sutil, intuitivo, e o quanto essa distância traz uma série de prejuízos mesmo para a nossa feminilidade. Mas quando tem homem e mulher conversando junto, fica muito mais rico, né? Fica muito mais rico. Mas é difícil atrair os homens.
E tudo isso é você cuidar da sua saúde mental. Todo mundo faz atividade física, cuida da alimentação, vai dormir cedo, mas você precisa ter uma atenção à saúde mental. Ontem eu estava assistindo uma apresentação da Oprah, entrevistando o Príncipe Harry. E ela perguntou, e você está fazendo terapia? Ele falou, eu estou fazendo há 4 anos.
Uhum.
Eu disse, mas só 4 anos? Eu disse, eu vivia num ambiente que você falar que ia fazer terapia era se você estivesse muito louco, né? Uma coisa... Fora, eu tive que sair daquele meio onde eu vivia para pensar e fazer uma terapia. Imagina, eu tinha 12 anos quando a mãe faleceu e como faleceu. E ele teve que ir para fora, enfrentar uma multidão, as pessoas chorando e ele não podia chorar. As pessoas chorando e nem conheciam, ele falou isso, as pessoas choravam, mas nem conheciam minha mãe. E eu não podia chorar pela minha mãe.
Muito louco.
Muito,
né?
Ele falou assim, sofri muito.
E eu acho curioso como as pessoas normalizam certas coisas e outras não. Então, você tá com uma dor no joelho, você vai no ortopedista. Você tá com uma dor de cabeça, você toma uma dipirona. Agora, você tá com uma questão emocional, uma depressão, uma síndrome do pânico, e você não faz nada. E você tenta compensar, esconder. Exatamente, esconder com outras coisas, e tem aí uma resistência muito grande com isso.
É, então, isso a gente tá vendo agora, uma mudança, né? Sim. Porque aí eu falei do unboxing, mas aí, depois disso criado, eu decidi criar a Soul Me, que daí é uma empresa, um dos braços da Soul Me é o Unboxing Me hoje, que é esse braço que eu chamo do braço de experiência da Soul Me. Mas a gente tem um braço de treinamentos corporativos, para falar justamente de saúde mental dentro das empresas. Então, treinamento para como você evita o burnout, como você pode lidar com as suas crises de estresse, de ansiedade, de pânico, segurança psicológica, né, que é um tema que está sendo cada vez mais debatido nas corporações, até para criar um ambiente em que você normalize o erro como uma forma de aprendizado, né? Porque para você ter confiança de que você pode arriscar, de que você pode dar um palpite, de que você pode sugerir algo sem ser punido por uma ideia que...
Sem medo de errar.
Sem medo de errar, né? Mas o que eu tenho percebido nas conversas todas com as empresas durante esse ano, e começou o ano passado, eu acho, com a pandemia, que trouxe muito foco para essa questão da saúde mental e emocional, é que agora a gente chegou num patamar onde essas questões atingiram também os líderes, de uma maneira muito brutal, né? E quando isso atinge a liderança e a liderança começa a sofrer por causa das questões de saúde mental, aí sim você tem um desejo real de transformação. É muito curioso. Porque, assim, é tipo, enquanto eu não senti na pele, eu não consigo me empatizar com isso. É quase, triste, né? É muito triste, né? Verdade, porque é uma crise de empatia, que a gente vive mesmo, né? Essa crise de empatia. Então, se eu nunca quebrei o pé, eu não posso me solidarizar com quem quebrou o pé e que tá precisando de ajuda.
É a história do lugar de fala, né? Se você não tem lugar de fala, você, de fato, não consegue ter uma mudança.
Exato. E eu acho que é lógico, é muito triste, né, que a gente esteja, que a gente precise que a liderança comece a passar por isso para de fato haver um desejo verdadeiro e genuíno dentro das corporações de se valorizar a questão de saúde mental. Mas, por outro lado, bom, então tá, então chegamos num momento em que todo mundo sabe que se você tiver funcionários com colesterol alto, com diabetes, né, com triglicérides, com pressão alta, vai dar ruim em algum momento. Assim como se você tiver funcionários ansiosos, estressados, com burnout e deprimidos.
Isso aí.
Então, agora, isso já é uma condição que não dá mais você... Tipo, você não precisa mais chegar e explicar isso dentro das empresas. As empresas já estão sabendo disso. Agora, se elas estão tomando medidas adequadas ou não, é uma outra história, né? E se elas estão focando na saúde mental apenas para aumentar a produtividade ou para realmente cuidar da saúde dos colaboradores... ou para simplesmente mostrar para o lado de fora de que estão preocupadas com a questão de saúde mental, aí também é uma outra história, porque eu acho que a gente que tem esse olhar consegue distinguir, tipo, quem está fazendo isso por marketing, quem está fazendo isso por real valor, né, quero cuidar dos meus colaboradores, e quem está fazendo isso porque, meu, eu preciso produzir, eu preciso ganhar, e está tudo certo, porque as empresas precisam ganhar mesmo, mas qual é esse equilíbrio que existe entre ganhar e cuidar? Né?
Mas eu acho que só de ter a consciência talvez seja o primeiro passo aí para um cenário completamente diferente.
Eu também acho, né? Acho que não tem outro jeito além desse, né? Primeiro é uma ampliação de consciência mesmo.
E o que te despertou, Soumi? Você viveu isso?
Eu vivi dois episódios bem graves de depressão. O primeiro quando eu tinha 17 anos, junto com uma síndrome do pânico, que também foi uma crise bem grave de pânico. E que foi um ano, assim, na verdade, no final da adolescência, né? Estava no meu ano de vestibular, tinha acabado um namoro longo, eu tinha ganhado peso, então tinha uma questão de autoestima, tinha ganhado um apelido de sapo boi. Eu fui sempre uma criança gordinha, mas no final da adolescência eu ganhei mais peso. E aí eu acho que entrou tudo isso numa bola, somada aí à pressão do vestibular, que eu acho que realmente para mim, que era uma pessoa... Ainda sou, mas muito, muito, muito menos hoje. Que me autoexigia muito. Uma pessoa muito autocrítica, muito voltada para... Eu achava, quando eu era adolescente, que ser perfeccionista era uma qualidade. Hoje eu tenho certeza absoluta de que
é um
grande defeito.
É uma insegurança, na verdade.
Né? Então, acho que tinha tudo isso junto. E aí, eu fiquei 2 meses sem sair do quarto. Cheguei a pensar em me matar várias vezes nesse período. Então, eu lembro de uma frase que a minha mãe me falou nesse período, que ela me disse assim, um dia que ela estava desesperada, bateu na porta e falou assim, Mari, é o seguinte, se você não quiser se ajudar, ninguém vai conseguir te ajudar. E aí me veio aquele choque daquela frase, primeiro porque eu queria muito ajudar a minha mãe. Eu estava vendo na cara dela o desespero, né, dela como psicóloga, não conseguindo ajudar a filha adolescente, coisas que eu ouço muito agora, né, pelo amor de Deus, eu perdi o contato com meu filho adolescente, como é que eu faço para me reconectar com ele, né, tenho muitos amigos passando por essa situação e pessoas que me mandam mensagens nas redes sociais também querendo dicas para conseguir se conectar e tirar os adolescentes dessa situação. E aí, naquele desespero de querer ajudar minha mãe e querer entender quem eu era, porque eu falei, cara, se a minha cabeça, por um lado, quer me ajudar, mas por outro lado, tá pensando em tirar minha própria vida, quem que eu sou? Que voz que eu sou dentro da minha cabeça? Então, eu comecei um movimento aí também de uma consciência, de uma autopercepção, e que naquele momento me deu um clique, assim, tipo, bom, se eu não sei quem eu sou, talvez eu possa ser diferente. Talvez eu possa não ser isso que eu tô vivendo agora nesses últimos 2 meses. E aí eu deixei minha mãe me levar para o psiquiatra no dia seguinte, comecei a tomar remédio, o que foi muito difícil no começo, porque as medicações eram medicações com bastante efeito colateral, menos sofisticadas do que são agora.
Não, e você fazendo vestibular.
E eu fazendo vestibular, né? Então, tinha tudo isso. Mas o que aconteceu foi que a gente foi ajustando a medicação aos poucos, até encontrar, troquei 3 vezes de antidepressivo. Era uma sensação muito ruim, porque eu me sentia completamente apática, né? Parece que o antidepressivo te tirava daquela...
Te deixa mais... né? Hipoativa.
É, hipoativa e com uma sensação... É, a sensação que eu tinha era exatamente essa, assim, era, putz, se acontecer alguma coisa ali com uma pessoa que eu amo, né, atropelada no meio da rua, eu vou ficar aqui parada, não vou fazer nada. Então, era uma sensação muito ruim, mas, ao mesmo tempo, pelo menos eu conseguia sair do quarto, né, conseguia aí voltar pra escola.
E tirou aquela angústia, né?
Tirou a angústia. E aí eu comecei a fazer terapia. E, na época, minha terapeuta foi muito... muito bacana, assim, porque ela me deu 3 dicas que eu mal sabia que eu ia falar sobre elas 15 anos depois, tantas e tantas vezes no bem-estar, que a primeira dica foi: cuide da sua alimentação, procure fazer alguma refeição no dia para você mesma, para você perguntar para você o que você tá com vontade, o que seu corpo precisa. Então, use a refeição como uma oportunidade de autoconhecimento. Uhum. A segunda dica foi: você precisa dormir bem, porque o sono impacta diretamente na saúde mental. Então, no começo eu precisava de remédio para dormir também.
E atividade física.
É. Né? Quantas vezes nossa, a gente falou sobre isso no bem-estar? Né? E só...
Todo o programa. É, todo o programa acabava assim.
Então, foi muito legal, porque na verdade isso foi, acabou sendo uma estrelinha, né? Eu brinco que a nossa vida é quase como uma constelação, né? É, que a gente, se a gente juntar todas as estrelinhas, a gente consegue dar um significado maior para ela. Mas eu não tinha a menor ideia, aos 17 anos, que depois eu ia estar falando sobre saúde na TV. Essa experiência, né? E depois criar a Soul Me também com essa experiência. E a segundo episódio de depressão que eu tive foi na primeira licença maternidade, quando eu saí do bem-estar para ter o Miguel. E que foi bem puxado. Mas aí eu não precisei, quer dizer, eu não queria tomar remédio, porque eu não queria parar de amamentar.
Foi depois do parto.
Foi depois do parto, já na licença maternidade. Eu acho que eu tive uma experiência nova de luto, porque eu cheguei à conclusão que uma coisa é você não ter mãe, minha mãe morreu quando eu tinha 20, e a outra coisa é você ser mãe sem ter mãe.
Uhum. Então foi um luto, uma segunda vez.
Foi um luto diferente, né? Eu revivi muito o luto da minha mãe com alguns pensamentos do tipo, ah, agora eu sei o que é ser mãe. E eu não tive oportunidade de agradecer minha mãe por tudo que ela fez por mim. É, putz, eu queria alguém que eu entregasse meu filho e que eu confiasse plenamente. Essa pessoa era só minha mãe. Então, tive muita dificuldade com isso também.
E, Maria, eu acho que foi um luto, inclusive, da Mariana de antes, sem filho. Totalmente. Que é uma outra vida. Uhum. Então, é uma perda, né? Você ganha um filho, mas você perde uma outra realidade.
Totalmente.
E como que foi a maternidade pra você?
Como é, né?
Como está sendo?
Eu acho que isso que você falou é um choque. Né? Por mais que a gente se planeje, né? Tipo, vocês sabem muito bem disso, você fica lá 9 meses se planejando, 40 semanas se planejando e não dá tempo de você saber o que realmente é importante. Né? Então, sei lá, na primeira gestação eu acho que eu fiquei também muito voltada para o para fora, né? Para como vai ser o enxoval, como vai ser o quarto, como vai ser tudo isso.
A gestação em si foi tranquila?
A gestação foi super tranquila.
Você continuou trabalhando?
Continuei trabalhando até quase o final, assim. Saí com 38 semanas, nasceu com 39.
Nossa.
No primeiro, no segundo eu saí com 39 e nasceu com quase 41. Mas eu acho que esse luto, primeiro, o luto da minha agenda. A minha agenda sempre foi um bem muito importante pra mim. Tipo, poder decidir o que eu vou fazer com o meu tempo.
Ter controle disso, né?
Foi tudo pro espaço, assim. E aí
não sei nem mais pronunciar essa palavra,
gente,
né, Mari?
E aí eu falei, caramba, esse ser tomou conta da minha vida de um jeito que eu não tenho mais um tempo pra fazer a unha, né? E eu não tinha ideia de que isso ia acontecer. E de que talvez isso pudesse acontecer de um jeito mais fluido. Eu acho que essa minha necessidade de controle também me impediu de deixar isso acontecer de um jeito mais fluido na primeira maternidade, né?
De ser mais flexível.
Então, eu quis marcar horário fixo para as mamadas, o que foi péssimo, né? Com aquele rigor do não tem que mamar de 3 em 3 horas, em vez de fazer livre demanda. De entender que isso podia acontecer, porque eu achava que a livre demanda era uma prisão, mas na verdade, para mim, a prisão, a experiência que eu tive, para mim, a prisão foi
muito maior. Fica muito mais limitada.
Muito mais limitada, tendo que fazer isso de 3 em 3 horas, nesse compromisso. Né? Porque o João, eu simplesmente tava de mamar, beleza, deu de mamar, tal, livre demanda. Mamou agora, beleza, eu tenho 2 horas, tchau, meu bem, fica aí com a sua avó, né, com a minha sogra. Então foi muito mais fácil entrar nesse fluxo, já entendendo.
É muito mais fácil.
Muito mais fácil.
É muito mais tranquilo.
É uma evolução, né?
Então tem gente que tem uma experiência diversa, né, que acha que o primeiro é mais fácil. Eu já ouvi várias histórias de pessoas que acham que o segundo é mais difícil, assim, mas eu acho que depende. Depende, a gente não sabe da fase da vida de cada um,
né? E aí, parto normal ou cesárea? Você teve os dois, né?
Você sabe que eu mentia para os médicos do bem-estar, né? Porque como eu tive o primeiro de cesárea e eu queria muito o segundo de parto natural, nem normal, porque eu queria sem anestesia, eu falava, todo mundo ia tomar café, todo mundo que era bem-estar, ginecologista ou não, obstetra ou não, ia lá e falava assim, ah, e aí, como é que vai ser? Vai ser cesárea ou parto normal? Eu falava, vai ser parto normal. Ah, e o primeiro foi normal? Eu falava, não, o primeiro foi cesárea. Então, vai ser cesárea. Aí eu enchi o saco, falei, cara, o que vocês sabem sobre a minha vida? Né?
Eu acho tão, assim, é inacreditável como as pessoas se sentem na liberdade de opinarem na obstetrícia, na gravidez, e de perguntar, é a primeira pergunta que faz, bom, a segunda, a primeira é menina ou menina, e a segunda é vai ser parto normal ou cesárea, como se a gente tivesse, de fato, esse controle.
Não é?
E todo mundo dá pitaco.
E aí eu passei, depois, da metade da gestação, eu começava assim, parto normal ou cesárea? Falei, parto normal, claro. Ah, o seu primeiro foi parto normal? Foi. Ah, então, ótimo, vai ser parto normal. Ser
é melhor essa energia, parto, né?
É, porque você começa a co-construir a energia, o campo das pessoas acreditarem, pra você também poder acreditar que vai dar certo.
Como chama aquela fisioterapeuta?
Mirka Alcanhas.
Mirka é ótima.
Como que foi a experiência da cesárea? Por que teve que ser cesárea?
Não sei até hoje.
Tá.
E isso pra mim foi uma grande questão, assim, porque tive várias questões com meu obstetra, e uma delas foi exatamente essa, assim, de eu achar que ele não fez tudo que era possível para ter um parto natural. Não, por exemplo, não induziu um parto normal. Né? Não tentou induzir um parto normal.
Não, 39 semanas, você falou?
39 semanas, tinha rompido a bolsa.
Ah, ok.
Rompeu a bolsa.
Tá.
Então, eu fui para o hospital, eu não tinha contração forte o suficiente, okay. Não senti dor no parto, okay. Né, na cesárea. Tinha aquelas contraçõezinhas assim, bem meia boca, então eu tava ali com, já tinha passado algumas horas, sei lá, 4, 5, 6 horas, tava com 3 centímetros de dilatação ainda. É, mas ele não foi pro hospital me acompanhar. Então, essa foi uma grande questão, eu tive uma péssima experiência numa troca de turno no hospital, onde tinham acabado de fazer um exame de toque, e aí a moça falou assim, não, trocou o turno, vamos fazer novo o exame de toque, então, porque daí vamos ver se vai ter dilatação, você quer ou você não quer? Eu falei assim, gente, mas o protocolo tá aqui do hospital, cadê a ficha? A moça acabou de sair daqui, não faz 3 minutos? Eu, não, mas você não quer um parto normal? Vai que a sua dilatação aumentou. Bom, aí eu falei, tá bom, aí ela foi lá, fez um novo cardiotoco, fez um novo exame de toque. Aí liguei pro meu médico pra contar, ele falou assim, você é louca, você deixa fazer um novo exame de toque, você não sabe que com a bolsa rota tem mais risco de infecção. Eu falei, cara, não, eu não sei, quem tem que saber é você. Então o que você tá fazendo que você não tá aqui? Então foi uma experiência bem ruim nesse sentido, depois meu corte da cesárea infeccionou, abriu, teve queloide.
Ai,
então foi tudo isso junto, eu senti muita dor no pós-parto, muita, muita, muita dor no pós-parto. E depois, pesquisando, né, sabendo que, primeiro, experiência ruim durante o parto aumenta risco de depressão. Dor no pós-parto aumenta risco de depressão. Então, tive tudo isso.
E você já tinha um histórico, né?
Histórico aumenta risco de depressão, lógico. Também. E aí, foi por isso que eu me dediquei tanto para, na segunda, não passar pela cesárea de novo. E aí, fui fazer fisioterapia com a Mirka, que foi muito engraçado, porque eu fazia aula de dança na época. Encontrei com a Mirka no banheiro da academia. Que era uma academia de dança, e aí ela, você me conhece? Eu falei, não, eu nunca te vi. Ela, eu sou a Mirka Alcanhas, eu já dei entrevista pro Jô Soares, eu falo de assoalho pélvico, e ela, eu não sei o quê, eu blá, 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 blá. Aí ela, você tem que me levar no bem-estar.
É.
Daí ela olhou pra mim e falou, você tá grávida, né? Eu falei, tô. Daí ela falou assim, eu vou cuidar de você. Eu falei, tá bom. E aí ela foi pro bem-estar, que ela queria falar de vaginismo, de prisão de ventre, de uma série de coisas que ela fala super bem.
Incontinência urinária.
Incontinência urinária, né? E aí a gente acabou virando amiga, ela foi minha doula no parto do João.
Que legal.
Então ela foi a voz que me guiou ao longo de todo o trabalho de parto. Eu fui pro hospital, eu cheguei ao hospital, já tava com 7 centímetros de dilatação.
Isso é certo, tava preparada, ficou em casa.
Fiquei em casa.
Muito mais confortável.
Até porque tava tendo o show do Rolling Stones, tipo aquele trânsito em volta do estádio do Morumbi, perto do hospital. E aí eu fiquei, ela falou assim, segura, né, minha médica, eu já tinha trocado de médica também, minha médica falou assim, ó, fica o máximo em casa, porque você não vai chegar por causa do trânsito.
E sem anestesia?
Sem anestesia, nem deu tempo de entrar na sala de parto, foi na sala de pré-parto, nasceu em menos de 2 horas. Foi maravilhoso.
Como foi a experiência?
Foi incrível, assim, foi melhor do que tudo que eu podia imaginar, porque nos momentos entre as contrações... a sensação de bem-estar, né, de tudo que vem junto, de todo aquele coquetel de hormônios que vem junto pela descarga hormonal que você tem, fala, gente, eu sou a pessoa mais poderosa do universo, eu posso fazer o que eu quiser, ninguém precisa dar palpite em nada, eu tenho a força, basicamente, isso, assim, né? E eu acho que isso me conectou muito com o meu lado.
E você acha que isso despertou depois do seu projeto, do Soul Me, do Unbox Me? Ou já estava...
Eu acho que foi... A maternidade do João deu início a tudo isso aí que eu comecei a falar. Porque o João nasceu em 2016, e eu acho que o meu... a palavra é essa mesmo, empoderamento como mulher me trouxe um lugar de eu posso. Eu posso, eu sei, eu me escuto, eu me respeito e eu trabalho por mim e não pelos outros. Eu acho que foi o começo dessa história, assim. Então, eu acho que foi muito esse lugar. Né,
os meninos hoje têm que idade?
O João tem, vai fazer 6 e o Miguel tem 8.
Que lindos.
Bonitinhos, não. Pois e é. Aí, e nessa época, você estava saindo do Bem-Estar?
Não, ainda não. O João nasceu em 2016, ainda fiquei em 2016, 2017... Ele nasceu em fevereiro, então eu fiquei 2016 inteiro, 2017 inteiro, 2018 inteiro e saí no meio de 2019, em março.
E o puerpério do João foi diferente, não teve...
Completamente, no dia seguinte eu tava no sacolão.
Olha só.
Completamente diferente.
Se sentindo bem, poderosa, porque você conseguiu que você se preparou por 9 meses, quando você consegue é uma vitória.
É uma vitória. Mas mais do que isso também, eu acho que como mulher eu me senti diferente, porque eu acho que no Miguel eu fiquei muito mãe. E com o João, eu voltei a me sentir feminina, voltei a me sentir mulher, voltei
sem
a olhar pra mim
sem
esquecer tudo isso que a gente é, além de ser mãe, né? Acho que isso foi bem
e
interessante.
E a sua saída da Globo, como é que foi?
Foi um processo, né? Foi um processo, imagina, que começou, acho que, a ser gestado aí com tudo isso, né? Porque daí eu comecei a querer falar, a querer ter a minha voz. Acho que isso era o mais difícil, assim, né? Você ficar com um ponto no ouvido, em que por mais que você estivesse por dentro do tema do programa, às vezes você estava lá, você via muito bem isso, assim, por mais que a gente estivesse numa conversa e eu tivesse vontade de te perguntar uma coisa que surgiu ali porque a gente estava conversando, tinha alguém falando no meu ouvido para perguntar uma outra coisa, né, para mostrar uma outra coisa, para fazer uma outra coisa.
É muito amarrado.
Você perde a sua autenticidade, né, e aí você sente que não está sendo fiel a você mesmo.
E começa a ser muito difícil. Ainda quando a gente conseguia manter o foco e o propósito do programa, que era levar informação útil sobre saúde para a maior quantidade de pessoas que a gente conseguisse, eu acho que isso ainda era menos dolorido para mim. Por quê? Porque eu acho que, assim, para a gente foi um privilégio participar do Bem-Estar, né? Tipo, a gente ouvia histórias do tipo, pô, você salvou minha neta do engasgo, eu descobri um câncer no intestino por causa da informação que vocês deram.
Endometriose. Nossa, eu tava vendo uma artista, não me lembro agora o nome dela, a gente mostrou várias vezes, ela falou assim, nossa, eu tava assistindo o Bem-Estar, vi o doutor Zabento falando sobre endometriose, fui procurar e falei pro meu médico, será que não é endometriose? Aí que ele foi atrás e agora eu tô com
isso é muito legal, porque é uma informação que faz diferença na vida dos outros.
Muita.
Diferente de uma fofoca, diferente de uma história.
É muito legal.
É algo que faz diferença, né?
Então. E ter passado por isso foi muito gratificante, assim. Mas, na hora em que, né, um programa como o Bem-Estar começa a sofrer interferências externas, né, de uma questão administrativa, estratégica da empresa, e começa a falar de outras coisas, e algumas vezes você estava lá também, né? Tipo, que a gente derrubava o programa porque tinha um acidente, por exemplo, ou uma enchente, ou uma matança numa escola, né? Outro dia eu fiquei em choque, porque eu sou professora convidada de uma faculdade de suicidologia, por uma colega minha que é uma amigona e que é psicóloga, que é a Karina Fukumitsu, que criou uma pós-graduação em suicidologia, ela me convidou para dar aula. E outro dia eu fui lá com os alunos e a gente começou a debater um dos casos que aconteceram quando estudantes aqui da região metropolitana de São Paulo entraram numa escola, acho que foi em Suzano, e mataram alunos. E aí eu fiquei olhando para aquilo e fiquei pensando, falei, gente, acho que esse foi meu último Bem-Estar ao vivo. E eu entrei em choque, assim, ao me dar conta de que esse realmente foi meu último Bem-Estar. Mas foi uma sequência de coisas, assim, né? Então, eu me lembro de um programa, por exemplo, em que a gente entrou no estúdio, estava com um cardiologista, até o doutor Nabil Gorayeb, e a gente ia falar sobre cardiologia. E, de repente, não lembro se era sobre... não me lembro exatamente qual era o tema, mas era cardiologia. E aí, de repente, entra no estúdio e fala assim, ó, mudou tudo. A gente vai falar sobre o caso do segurança que matou o menino no estacionamento do Carrefour. E aí...
E o Nabil?
O Nabil ficou lá, tipo, né? E é isso, né? Que o Nabil ficou lá e aí queriam fazer uma associação, no meu ponto de vista, completamente indevida entre uma morte por asfixia, que era um mata-leão que o segurança tinha dado, e um engasgo. Queria que o Nabil comparasse o mata-leão com o engasgo. Eu falava, cara, eu não vou falar isso. E aí eu me lembro de algo que pra mim foi muito chocante, assim, que eu comecei, nessa hora, você descreve o que você tá vendo nas imagens, porque o que a gente pode falar sobre esse tema? Nada, além do que a gente já sabe, o cara morreu, segurança matou, o menino tava lá, aparentemente não fez nada de errado, mas por causa da cor da pele, etc, essa mesma coisa que a gente tá cansado de ver desse racismo estrutural que acontece, ele foi confundido com um ladrão, beleza. Então você começa a descrever as imagens, olha gente, a gente tá vendo essa imagem, aí eu falei assim, o que mais me choca nessa imagem, doutor Nabil, é que nessa imagem a gente não consegue ver o menino, de tanto que o segurança tá se colocando, prendendo ele, né? E aí eles rebobinaram a imagem, nem rebobina mais hoje em dia na fita, mas enfim, eles colocaram a imagem no ponto em que dava para ver o menino, e aí entrou uma voz no meu ouvido dizendo assim, mostra a imagem de novo e fala que agora dá para ver o menino, e mostra como ele tá roxo. E eu ouvindo aquilo, conversando com o doutor Nabil, conversando com o Fernando, e pensando, eu não vou falar isso de jeito nenhum. Por quê? Porque naquele momento eu falava, a família do menino pode estar vendo essa imagem. A mãe do menino pode estar vendo essa imagem. Né?
Uma falta de sensibilidade.
Eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Então você começa a entrar num dilema do que é absolutamente relevante para você, o que é
ter, ético, né?
Ético, quais são os seus valores. E aí quando aquilo começa a conflitar demais com seus valores, você fala, cara, não dá. Não dá. Então, e aí, num esforço hercúleo, porque você tem que manter o foco, a concentração, saber que você está ao vivo, você não pode simplesmente falar assim, cara, eu não vou falar isso nem a pau, né? Tirar o ponto e dizer, porque era a vontade, era essa, a vontade era assim, meu, toca aí sozinho, então, porque eu tô caindo fora. Mas, aí e ao mesmo tempo, você fazendo a reflexão, cara, isso é bem-estar? Né? E o meu bem-estar, onde é que fica, né, com tudo isso? Então aí começou a ficar insustentável, eu já estava com muita vontade de sair com essa... Quando eu comecei a fazer o unboxing, eu comecei a entender que eu conseguia fazer outras coisas além de trabalhar na televisão. E comecei a entender também que fazia muito sentido para mim fazer isso, e comecei a entender também que fazia muito sentido para as outras pessoas que eu fizesse isso. Então é como de repente você está no seu flow... E aí você voltar para um lugar, né, para um tipo de... Não estou nem falando da Globo, porque sou muito grata à Globo, mas para um tipo de trabalho mesmo em que você se sente completamente desconectado de quem você é. Então, o que eu acho que aconteceu foi que a Globo foi saindo de mim. Né? Antes de eu sair da Globo, a Globo foi saindo de mim. Eu saía de férias, eu não tinha mais ideia de pauta para o programa. Eu olhava para as coisas e não tinha mais vontade de dar sugestões nas reuniões, porque eu não concordava mais com o tipo de comunicação que estava sendo feito. Então a Globo foi saindo de mim.
Que bom, né, Mari? Pensando dessa forma, foi mais fácil, porque foi se desprendendo aí dos dois lados.
A gente vai mudando.
Mas eu acho que essa é a beleza da vida, você poder transitar aí em vários lugares, em várias profissões, em vários momentos diferentes. Você não precisa ficar só fazendo a mesma coisa a vida toda.
Eu acho que isso é até porque hoje em dia, com a nossa expectativa de vida aumentando cada vez mais, né? Uma coisa é você pegar trabalhar 60 anos atrás, quando a gente morria com 45, na média, e ter uma profissão só. Agora, se a gente vai morrer com 100, como é que a gente vai ter uma profissão só, única tarefa na vida,
não,
né?
A gente tem que se reinventar, não tem jeito. E foi o que você fez, né, Mari?
E você acha, Mari, que esse despertar do autoconhecimento, da autopercepção, isso mudou a maneira como você educa seus filhos, como você cria os seus filhos, como você olha assim pra...
Ah, totalmente. Eu acho que na verdade, assim, eu acho que eu ganhei algo muito valioso da minha mãe, que é enxergar crianças de qualquer idade como pessoas. Às vezes eu vejo mães e pais lidando com os filhos como se eles fossem só criança, e não considerando eles como pessoas. E eu acho isso um desperdício, assim, porque, ok, é uma pessoa que ainda é criança, mas é um ser único, especial, né, e que tá, e que veio na vida e que daqui a pouco vai começar a
questionar.
Não, ele já questionou pra caramba, mas a construir mesmo a sua identidade como pessoa. E se você não cuidar dessa identidade, dessa essência, né, como pessoa, desde que eles são pequenos, né, e você acha, mas é só criança, a criança não tá entendendo nada, né, tem adulto que fala coisas perto de crianças que eu fico horrorizada. As crianças captam tudo.
Tudo. Né? Mas Mari, tem pais que não consegue enxergar que os filhos são adultos. Ele sendo adulto, você imagina a criança. E é verdade, porque isso implica...
É muito triste, é.
Mas não, mas eu acho que às vezes não é nem triste. Eu acho que isso implica no pai entender que o seu filho cresceu e que vai ter opinião própria e que vai poder se posicionar e que tudo bem.
E que é um luto também, né? A gente perceber que os filhos cresceram.
Claro que é um luto. Mas é uma nova parceria e que você vai ter que realocar o seu amor com o seu filho de uma outra forma.
Total, total. Mas eu acho que sim. Então, o primeiro ponto é esse, é de enxergá-los como crianças. O segundo ponto, que eu acho que é uma coisa que eu fico muito atenta com essa história da saúde mental e do autoconhecimento, é ajudá-los a identificar as emoções. Né? Então, eu vou dar um exemplo, que eu acho que assim, a gente não tem repertório de educação emocional. Né? É muito difícil a gente entender, por exemplo, que a gente pode, no mesmo dia, ser triste e feliz. Né? E para a criança, ela precisa dessas referências, com exemplos práticos de situações que estão acontecendo naquele dia, naquela hora, naquele momento. Então, precisa pontuar para ela começar a formar esse repertório, esse vocabulário, essa granulação, né, que o Daniel Goleman chama da inteligência emocional. Então, eu vou dar um exemplo muito básico de uma história que aconteceu, mas que para mim foi muito marcante. Assim. Eu estava dando banho no João, que é o mais novo, e eu adoro fazer massagem neles depois do banho, então eu fico lá, tipo, é o momento de passar creme, tarará. Agora eles estão cada vez menos deixando, né? Mas, nesse momento, o Miguel entrou no quarto, e o João era bem bebê ainda, e o Miguel tinha 3,5. E o Miguel começou a fazer uma birra, do tipo, eu não vou tomar banho hoje, começou a se jogar no chão, e tarará, tarará. Aí eu abracei o Miguel com a toalha, né? Falei, o João já tinha ficado pronto, mas abracei o Miguel com a toalha e falei assim, olha, Miguel, eu tô vendo aí um ciúme do tamanho da lua. Porque, óbvio, né? O outro entra no quarto, tá fazendo massagem no irmão mais novo, tá dando toda atenção, ele tava vendo quanto tava gostando, os dois estavam gostando daquela cena. E ele olhou pra mim e falou assim, você tá errada, mamãe. Não é do tamanho da Lua, é do tamanho de Júpiter. Aí eu falei, cara, que sensacional, né? Porque além de tudo, então além da aula de autoconhecimento, né, e de inteligência emocional, ele me deu uma aula de astronomia, né? Tipo assim, olha, eu já sei que Júpiter é maior que a Lua, então o meu ciúme é maior do que...
Né? Porque assumir o ciúme é
então,
difícil.
Isso é muito legal. E eu me lembro de uma vez, né, que ele falou assim, ele não queria tomar banho, e foi muito engraçado. E aí ele falou assim... Acabou o banho, né? Ele tava muito bravo. Ele não queria tomar banho. Ele falou assim, mamãe, sabe o que aconteceu com esse banho? Eu fiquei de bom amor. Ele queria falar bom humor. Mas ele falou, fiquei de bom amor. E eu achei tão lindo aquilo. A gente brinca às vezes com essa palavra. Ontem o João, por exemplo, tava muito exausto depois de uma festinha de aniversário num parque de trampolins. E aí o Miguel assim, João, pensa que o banho vai te trazer bom amor, né? Então depois eles ficam passando um pro outro, assim. Então acho que essa... Você ajudá-los a identificar o que eles estão sentindo é muito importante, né? É muito
Mari,
importante.
E o Covid, hein? Você pegou logo no começo, hein?
Peguei no começo, quando tinha 200 pessoas contaminadas.
Nossa, e aí? Como
e
foi?
Aí que foi um choque em todos os sentidos, especialmente na...
Você estava num condomínio, né?
Teve um essa história que foi muito louco, assim, porque, na verdade, o que aconteceu, eu peguei, aí eu falei, contei no YouTube que eu estava com Covid, numa live, até com a doutora Ana, que participou, falando um pouco dos sintomas e tal. Havia uma discussão naquele momento, se era o caso de usar máscara ou se não era o caso de usar máscara, nossa, lembrando que a gente não tinha pessoas mortas ainda no Brasil. Tá. Eu tinha participado de um evento na Bahia, numa palestra, e tinha voltado, eu não sabia, mas eu tinha voltado num voo onde tinha pessoas contaminadas, então provavelmente eu peguei aí, ou no evento, que eu abracei, que acaba a palestra, mais de 1.000 pessoas no evento, enfim, nossa, aquela história. Então, enfim, a gente nunca vai saber onde a gente pegou, né? Mas, depois de 14 dias, eu fui para Itu, eu alugava uma casa em Itu, e eu já estava de saco cheio de ficar em casa, trancada, e estava no condomínio, estava um condomínio céu aberto, eu liguei para o médico e falei assim, e aí, eu posso dar uma caminhadinha? Ele falou, pode. Pode dar uma caminhada no condomínio? Eu falei, pô, ele falou, pode. E uma pessoa me viu no condomínio andando sem máscara e sabia que eu tinha pego, mas não sabia quando eu tinha pego, não sabia qual era a situação. Não falei com ninguém, estava longe de todo mundo, mas o fato é que aí entra a questão dura de ser uma pessoa conhecida, né? Porque é pro bem e pro mal. Tudo é pro bem e pro mal, né? Tudo tem dois lados. E aí as pessoas começaram a ficar em pânico, dizendo que eu estava colocando todo mundo em risco, mas eu perdi contrato por causa disso. De algumas empresas que não quiseram mais que eu fizesse os treinamentos lá de saúde mental, de pessoas, palestras contratadas. Então, assim, isso para mim foi até o de menos, porque...
Nossa, eu não lembro disso.
É, como pessoa pública, eu acho que você tá mais acostumada com esse tipo de julgamento que as pessoas fazem de você. Mas para mim foi muito chato, porque os repórteres ficaram fazendo plantão na casa da moça que trabalhava para mim, lá em Itu, que é uma fofa, uma pessoa divina. E aí, imagina ela, né, lá na casinha dela, com repórteres dormindo e amanhecendo na frente da casa, ela com uma filhinha pequena, sem liberdade de ir e vir. As pessoas querendo que ela falasse mal de mim. Então, assim, foi... E aí, quando o repórter da Folha me ligou para perguntar sobre isso, aí eu contei para ele a história, o que tinha acontecido, a ordem dos fatos, tal, não sei o quê. Aí eu falei, agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso já aconteceu, né? Já está resolvido, etc. Você acha que isso vai trazer algum benefício para quem está lendo? Você acha que vai trazer alguma relevância? Aí ele falou, não, mas eu vou publicar mesmo assim. E aí é o que a gente diz, né? Sobre a consciência de cada um, sobre o que cada um quer fazer com aquela informação. E foi horrível, assim, porque aí houve uma grande discussão no grupo do condomínio. Quando eu entrava no condomínio, um segurança me acompanhava. Eu fiquei com segurança na minha porta, do tipo, isso que as pessoas dizem que sentem, né? Ou melhor, dizem que sentem nada, que as pessoas sentem mesmo nessa história do racismo, né? Eu não estou dizendo que eu senti é do mesmo porte, mas eu consegui entender o que é, por exemplo, você entrar num lugar e ter um segurança olhando para você achando que você vai roubar alguma coisa. Porque o segurança ficava... Eu chegava no condomínio, eles pegavam o rádio e avisavam. Tipo, como se eu realmente fosse uma pessoa, né? Absolutamente...
Prejugada por...
Não, foi muito difícil, assim. Foi muito difícil.
Mas a doença em si foi tranquila pra você?
Não foi. Então, isso também foi uma coisa muito ruim, porque... Ninguém veio perguntar se eu tava me sentindo bem, se eu tava me sentindo mal, se eu precisava de que me levassem comida em casa, né, se eu tava precisando de ajuda com os meus filhos. Nada disso. Mas pra julgar, todo mundo.
Lógico.
Né? Mas eu senti um cansaço absurdo. Eu não tive falta de ar, mas uma dor no corpo como eu nunca senti. E demorei muito pra ficar de novo 100%. Assim, acho que uns 3 meses pra conseguir voltar ao normal, assim. Mas, graças a Deus, dos males menor, assim, né? Não tive que ser internada, não precisei ar, não tive nenhuma sequela disso, como a gente sabe, tantas pessoas que têm sequela, né? Mas não foi tranquilinho, assim, não foi uma gripinha.
Não é uma gripinha. Não é uma gripinha mesmo.
A gente bem sabe, a gente ficou internado, né?
Vocês ficaram internados?
Uma semana no Einstein.
Eu passei o Natal no Einstein.
E eu passei o Réveillon.
Caramba!
Uma loucura!
Ai...
Ficou uma loucura. Mas aí também, sem sequela, quer dizer, passamos por essa e vamos ver. Agora tem outras cepas, né? Agora é o tal negócio, é uma gripe, realmente, e é um vírus que sofre mutação. A gente vai ter que conviver com esse tipo de mutação e tomar as vacinas, né? Ainda bem que existe toda essa tecnologia que pode nos ajudar.
Ainda bem.
Agora não entendo como tem gente que não toma vacina. Isso realmente...
Não dá nem para entrar nesse assunto, né? Não dá, eu acho. Não dá. Eu procuro, assim, né? Tem pessoas que falam, não, mas tem que se posicionar em relação a isso e tal. E eu acho que, assim, as informações estão aí, né? Para as pessoas verem. Eu, se você me perguntar se tomou as vacinas, óbvio, já tô essa semana eu vou tomar minha terceira dose. Mas eu não é isso, assim, o mundo está tão complexo, né, nessa polarização, que eu acho que não vale a pena
e
nem
se você,
entrar.
E se fosse liberado para os seus filhos, você daria
para
os seus filhos?
Claro, também. Claro. Tem muita dúvida. E acho que vai ser logo em breve, né? Eles estão loucos para tomar. Mesmo se eu não liberasse, eu acho que eles iam sozinhos tomar a vacina.
Que graça.
É.
Mari, muito obrigado. Puxa, foi muito legal. Adoramos. Muito bom toda a sua experiência de vida.
Obrigada a vocês, foi um prazer.
Falar um pouquinho do Solmi foi muito legal. Isso, espero que as pessoas que, poxa, entrem no YouTube. Você tem um canal YouTube?
É,
né?
Qualquer pessoa que quiser entrar em contato com a gente pode entrar no contato@soulme.com, que é S-O-U-L-M-E, de alma, né? Soulme. ME no final.com, contato@soulme.com. E aí lá a gente. Aí vale para tudo, né? Vale para quem quiser contratar para empresa, para palestra, para treinamentos, para o unboxing. Então esse e-mail é o e-mail de porta de entrada, assim.
Não, a gente já vai contratar. Eu já vou levantar essa bandeira aqui.
Oba,
na clínica.
Oba.
Mari, muito obrigada. É uma inspiração conhecer toda a sua história, essa trajetória. E queria convidar todo mundo que está assistindo a gente a se inscrever aqui no canal para saber todos os novos e próximos episódios.
Obrigada. Obrigadão.